Capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram do Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo Senhor e por tua vida que não te deixarei. Então foram a Betel. E em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo Senhor que não te deixarei. E desceu. Eliseu, ele ouviu uma palavra dos profetas que estavam lá em Betel. Ele ouviu uma palavra dizendo que o Senhor Deus iria tirar Elias da sua vida. Eliseu ouviu uma palavra dizendo dos profetas que o Senhor tiraria Elias da sua presença. Mas Eliseu não estava nem aí, porque as pessoas achavam, diziam ou pensavam da sua situação. Eliseu estava preocupado com aquilo que Deus havia profetizado na sua vida. Eliseu não estava preocupado se o homem acharia loucura. Ele não estava preocupado que ele teria que sofrer. Ele não estava preocupado com os linguarudos profetas, porque os profetas tentaram desanimar Eliseu. Os profetas tentaram falar para Eliseu: ó, hoje Elias vai embora e você vai ficar sozinho. Os profetas até tentaram. E aqui nós estamos falando de profeta de Deus, tentando desestimular o servo de Deus. Nós vemos aqui, Elias havia sido convocado por Deus para levar a palavra até Betel. E lá tinha profetas de Deus. E chegando lá, Eliseu ainda estava junto com Elias. E eu vejo muito isso hoje. Você está ali, você recebe o chamado de Deus. Você recebe a visão de Deus. Você recebe, ouve a voz de Deus, assim como Eliseu ouviu. Eliseu falou: Senhor, eu quero porção dobrada, eu quero mais de ti. E Elias, sendo usado por Deus, porque Deus queria saber até onde ia o compromisso de Eliseu com Deus, não era com Elias. O compromisso de Eliseu não era com Elias. O compromisso de Eliseu era com a palavra que Deus havia profetizado. Ali poderia ser qualquer homem. Mas Deus profetizou algo, falou: Eliseu, você quer mais? Então você vai ter que ver Elias subir no redemoinho vivo para o céu. Então Eliseu tinha um compromisso, não era com Elias, mas era com a palavra de Deus, porque ele cria que aquela palavra que Deus havia lhe entregado através de Elias iria se concretizar na sua vida. Mas no meio da jornada, no primeiro passo do caminho, quando eles estavam indo para Betel, o Senhor começa a ver qual era o compromisso de Eliseu com a sua palavra. E o primeiro vem, Elias dizendo: fique, que eu vou sozinho, o Senhor me ordenou. E Eliseu fala: não vou sair de perto de você. Mas quando eles chegam lá, então Eliseu, ele já tem ali a primeira prova, porque ele poderia ter falado: peraí, é o homem de Deus falando. Mas a palavra diz que se Deus promete, ele cumpre. Ele não volta atrás da sua palavra. Então ele entendeu que ele tinha que ser preparado para receber o que Deus havia para lhe dar. Ele entendeu que ele teria que ser moldado para receber aquilo que o Senhor tinha que dar. Ele entendeu que ele teria que estar na posição certa para receber aquilo que Deus iria lhe dar. E mesmo Elias falando para ele: fica! Não, o Senhor falou que eu vou ter que estar com você para receber. Eu vou junto. E eles chegam lá em Betel, Elias faz o que tinha que fazer, que era levar a palavra de Deus, e de repente chega aqueles filho do cão, né, vamos dizer assim. Olha, Eliseu, é o seguinte, o Senhor falou que vai tirar Elias de você, vai separar Elias de você. Peraí, é a mesma palavra que Deus tinha falado para Eliseu, mas com outra interpretação. E aí vem muitas vezes o que acontece na igreja: o Senhor está derramando o Espírito Santo, o Senhor está entregando a palavra de revelação, mas a pessoa distorce toda a revelação, ela traz para o seu eu. Ela não entende com o Espírito Santo, ela não ouve com a voz do Espírito Santo, porque com certeza aqueles homens ouviram falar, Elias com certeza deve ter pregado: olha, hoje o Senhor vai me levar para o céu. E aí alguns viram, devia estar assim, tá vendo? Ó, Elias e Eliseu andam só junto. Elias, Eliseu está perdido, vai ficar sozinho. Mas eles não entenderam o contexto da palavra que Elias havia entregado. Por isso que eu falo muitas vezes, não adianta a gente escutar e não entender a ministração, não adianta a gente ler e não entender o que leu. Nós temos que entender a palavra de Deus. Mas Eliseu, ele permaneceu firme, mesmo as pessoas falando que, ó, ele vai embora e você vai ficar sozinho. Você sabe por quê? Porque quem tem a promessa de Deus, jamais passa antes dela se cumprir. Aleluia. Jamais. Eu aprendi algo. Se Deus profetizou algo na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel e justo até o fim. Eliseu poderia ter pegado aquela palavra dele, aquela palavra daqueles homens, profetas de Deus, e falado consigo mesmo: não vai dar certo. Porque os homens de Deus, aspas, estão falando que Deus vai me separar de Elias. E aí vem aquele cristão, que lá na oração dele, ele começa a dizer assim: Senhor, mas o Senhor não falou que ia me dar? Eu ainda não recebi, Deus. E eu vou falar algo para você: enquanto você ficar debatendo Deus, o milagre não acontece. Você sabe por quê? Porque o seu debate com Deus é dúvida. Se você vê o que Eliseu fala, ele fala aqui: respondeu Eliseu, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que não te deixarei ir só. Ele não estava murmurando, ele não estava fazendo aquela oração assim: ah, Elias, Deus falou, cara, eu tenho que esperar acontecer, porque Deus falou que ia acontecer, mas até agora não aconteceu, mas um dia vai. Não, Eliseu tinha certeza que ele tinha que cumprir certinho como Deus havia ordenado. Deus falou: Eliseu, você quer porção dobrada? Quero, Senhor. Quantas vezes Deus pergunta, Deus revela, fala para a igreja: o que você quer de mim, Senhor? Eu quero isso, quero aquilo. Então me segue, me sirva, seja fiel. Tá bom, Senhor, eu vou ser fiel, vou seguir. Mas na primeira palavra, desiste. Eliseu poderia ter desistido na primeira palavra. E se você ler comigo ali, lá no versículo 6, em seguida Elias lhe disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor que não te deixarei. Então eles foram juntos. No versículo 7, 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram o chão a seco. Se você começar a prestar atenção, o Senhor começa a dar provas para Eliseu do seu poder. Começa a dar água na boca. É igual comida boa. Como eu sempre falo, o Senhor está abraçando o banquete. O Senhor está servindo o melhor. O Senhor está servindo a melhor comida. O Senhor está servindo a melhor refeição. E às vezes passa por alguns e ele faz cara de nojo. Não gosto. Mas você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Mas você já comeu? Não, tem uma cara estranha. Imagina, quando aqueles 50 profetas que estavam seguindo Elias e Eliseu, ver Elias parar e olhar para o Jordão. E agora? Mas a unção de Deus estava sobre Elias. Nada podia ele impedir. E eu falo para você o seguinte: nada pode te impedir. A Bíblia diz assim: o que nos separará do amor de Deus? O que te separa de Deus? O que te tem feito ser separado de não sentir a presença de Deus? O que tem feito você se separar de não ver a glória de Deus? O que tem feito você não entender o milagre de Deus? O que tem feito você não sentir a presença de Deus? O que tem feito você vir para a igreja e não sentir: ah, pastor, ah, é frio, ah, tem poucas pessoas, ah, igual o amigo do Zé, ah, eu não vou lá porque as pessoas vão me ver, eu prefiro ir num lugar que ninguém me veja. Eu prefiro ir num lugar que ninguém me veja. Eu guardei isso. Eu prefiro ir em lugar que ninguém me veja. Você quer uma coisa? Bartimeu, havia uma multidão. Havia uma multidão. Mas ele precisava que o Senhor Jesus o visse. Pastor, Quer dizer que o pastor da igreja tem que me ver? A Bíblia ensina que o pastor é o anjo da igreja. E a bênção desce pelo altar e transborda pela igreja. Não estou dizendo que há um melhor do que o outro, não. Não estou dizendo isso. Mas eu falo para você, quanto mais perto do altar, mais fogo você tem. Quanto mais perto do altar, a Bíblia fala que tem que ter fogo, tem que descer fogo do altar de Deus. Não estou dizendo que você tem que vir aqui tocar em mim, porque o milagre vai acontecer. Não é isso não. Não é isso não. Mas eu falo que quanto mais perto do servo de Deus, do ungido de Deus, mais forte você fica. Mais perto da unção de Deus, mais forte você fica. Zaqueu precisava ser visto por Deus, por Jesus. Zaqueu era um homem pequenininho, de baixa estatura, e ele viu aquela multidão, Jesus passando pela cidade, e ele falou: e agora? O que que eu faço? Jesus não vai me ver. E ele toma uma atitude, ele sobe numa árvore e começa a gritar: Senhor! E Jesus olha para ele. E eu falo para você, nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Pastor, mas como eu chamo a atenção de Deus? Eu vou fazer igual Zaqueu? Vou subir numa árvore e vou ficar lá gritando: ó! Não. Você quer chamar a atenção de Deus? Comece a orar. Comece a adorar. Comece a agradecer. Comece a ser mais fiel. Porque muitas vezes os cristãos, eles têm um grande problema. Acha que a igreja é lugar de ficar pedindo. E igreja é lugar de agradecer. Se você for entender o contexto do templo de Deus, do altar de Deus, se você for entender o que é a essência da casa de Deus na Bíblia, você vai entender que as pessoas iam no altar, na casa de Deus, apenas para agradecer. Não iam para murmurar. Não iam lá para ficar vendo se a camisa do pastor era listrada horizontal ou se era listrada vertical. Se ela estava curta ou se ela estava longa. Se a meia tem furo ou se não tem furo. Elas iam lá porque elas tinham um intuito: agradecer a Deus. Independentemente se tinha alcançado a graça ou não. Mas as pessoas hoje, elas esqueceram da essência do reino de Deus na terra. Jesus ensinou isso. A essência do reino de Deus na terra. Nós temos que ser adoradores. Larga de ser mendigo. Pastor, como assim mendigo? É, hoje está na moda pegar a plaquinha lá e escrever: tenho fome. Tá ou não tá na moda, né? Cara, eu falo que quem inventou a plaquinha do tenho fome, se fosse marqueteiro, tinha descobrido o posto Ipiranga, o comercial do posto Ipiranga. Tá na moda hoje. Você para no semáforo, tem menino novo lá, forte. E um dia eu falei para ele: rapaz, por que você não vai trabalhar? Ele falou: eu tenho fome, não tenho vontade de trabalhar. Ainda é bocudo. Ainda ele falou assim: eu tenho fome, se eu tivesse vontade de trabalhar, estava escrito: preciso do emprego. Sabe? E tem crente mendigo, mendigando migalha, que cai da mesa. E a Bíblia diz assim, que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão. Então eu falo para você, nós não vamos comer a migalha que cai da mesa, nós vamos comer o que é servido na mesa. Quem come a migalha que cai da mesa é o diabo, Quem come a migalha que cai na mesa é o povo que está perdido. Pastor, mas tem migalha caindo na boca de muita gente aí grande. Larga de ficar se comparando com os outros. A Bíblia ensina que nós não devemos nos comparar com o mundo. Mas por muitas vezes a gente fica se comparando. Ah, mas está vendo, ó, o fulano ele está melhor do que eu, e eu sirvo a Deus e eu estou assim. Larga de ficar comparando. Você está usando o comparativo errado. Se você começar a se comparar com servos e homens e mulheres de Deus, você vai olhar para o alto. Se você se comparar com o povo do mundo, você vai olhar para baixo. Você sabe por quê? Porque eles não acreditam num Deus vivo. Eles não acreditam num Deus que não morreu. Num Cristo que está vivo. Eles não acreditam num Espírito Santo que fala por nós, conosco. Os homens acreditam naquilo que vê, naquilo que tocam, naquilo que sentem. Mas nós confiamos em Deus, que não vemos, mas ouvimos, mas sentimos. Pastor, mas eu nunca vi Deus. Eu vejo Deus todo dia. Sabe como? Eu vejo Deus na minha vida, nas nossas vidas. Esses dias eu estava falando para a Fernanda, e eu falei, poxa, quem seríamos nós sem Deus? Como seriam as nossas vidas? E eu falo para você o seguinte, e se você perguntar para a grande maioria de cristão que sai da igreja, e se você perguntar para ele como está a sua vida, ele vai bater no peito e falar, está tudo bem. Sabe aquele tudo bem? De boca cheia, mas de coração vazio. Porque o orgulho é muito maior do que aceitar que estamos errados. Você sabe o que a Bíblia de Deus fala? A Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo o orgulho. Larga de ser orgulhoso, de não aceitar ajuda, de querer aceitar ajuda de estranhos. Eu falo para você o seguinte, o orgulho leva o homem ao pecado, e o pecado leva o homem à morte. Por isso que a Bíblia fala que o poder de Deus, o amor de Deus lança fora todo medo, lança fora o orgulho. Sabe, nós temos que ser homens e mulheres corajosos. Eu queria ver hoje, né, se a gente falasse, vamos para o monte hoje. Hoje fez 8 graus de madrugada, 7 graus de madrugada. Eu queria ver quantos homens e mulheres apareceriam. Ah. Hã? Eu falo para você o seguinte, não importa como vamos, mas importa é que vamos. Eliseu estava nem aí, ele queria receber a bênção. Não importa como, não importa como seria. E se você continuar lendo, lá no versículo 11, diz assim, no mesmo 2 Reis capítulo 2, só que no versículo 11, diz assim, ó, e de repente quando estavam caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra, e os cavaleiros de Israel, e quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou a roupa e o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Presta atenção. Quando nós estamos debaixo do amor de Deus, debaixo da graça de Deus, nós nos tornamos corajosos. Corajosos. Quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, não há nada nem ninguém que pode nos impedir. E é interessante, Eliseu poderia ter continuado o caminho, mas ele falou: peraí, eu fui fiel com Deus, agora ele vai ser fiel comigo. E Elias pega o manto, a roupa, e quando ele rasga a sua roupa, sabe o que significa isso? Quando Eliseu rasga a sua roupa, simboliza arrancar a velha casca, arrancar o velho eu, arrancar aquilo que nos impede, é o vaso novo. Eliseu recebe o vaso novo, ele pega aquilo e ele se torna forte, fiel, ele mesmo. Eu imagino ele falando: Deus, agora é a minha vez, agora é a minha vez. E ele pega o manto, pega a roupa, veste e volta pelo Jordão. E eu imagino ele parando na frente do Jordão. Opa, tem água. A gente atravessou com o rio seco. E agora, Deus? E a Bíblia conta, se você ler ali e continuar lendo comigo, ele fala que ele tocou, falou primeiro para Deus: Deus de Elias, o Senhor está comigo. E ele toca no Jordão, e o Jordão abre, e ele continua o seu caminho. E se você ler, não fala que os outros 50 tinham passado com eles, os outros ficaram só para ver a glória de Deus sobre Eliseu. E eu falo para você o seguinte: as pessoas vão assistir você ser vitorioso de camarote, vão ficar ali assim, ó: rapaz, olha lá, como que era o Alexandre, e como que ele é hoje. Quem diria Alexandre e Letícia casar? Olha só como que está a vida deles, olha só como que está. Quem diria Valdete, hoje morando numa casa linda, maravilhosa. Quem era Valdete e quem é Valdete hoje? Valdete dos bailões, dos rastapé, da cachaça. Hoje uma serva de Deus, não vai mais nesses lugares. Acorda com 8 graus num domingo de manhã para ir na igreja. O que que tem de diferente nela? Gente, Zé quando veio da Bahia, bebia cachaça e caía no bueiro. E passava muitas vezes a noite. Hoje, tem não sei quantas casas, conforto. O que que tem de diferente nele? Isso chama Deus. Quando Elias subiu ao céu, Eliseu falou: agora é minha vez. E eu falo para você o seguinte: pastor, eu já vi tanto milagre, eu também, mas agora é a nossa vez. Pastor, eu já vi tanta coisa, eu já vi crente falar em língua, eu já vi crente ser curado, eu já vi, e essa semana eu estava no banheiro, eu falando com a Fernanda, eu não tenho vergonha de falar que eu estava no banheiro não, estava no banheiro lendo, sentado, e eu sentado, eu falei: Fernanda, ouve isso. E um ator muito famoso da Rede Globo, ele começou uma luta por uma causa, para que uma doença seja reconhecida como uma doença sem cura. E eu falei: Fernanda, ouvi isso. E eu não me lembro o nome do ator, porque eu não presto muita atenção nisso. E ele lutando para que o ceratocone seja reconhecido como uma doença sem cura. Que ele está com seus quase 40 anos e está ficando cego dos dois olhos. E eu falei, Fernanda, ouvi isso. Para quem não sabe, eu tive ceratocone nos dois olhos. E quando eu tinha 18 anos, eu operei. Pus um implante dentro do olho. Mas depois de algum tempo, na verdade, nesse ano que passou, em 2018, eu recebi a notícia que eu ia ficar cego de novo. De novo não, né? Iria ficar cego. Porque o implante que tinha dentro do meu olho foi expelido. O corpo rejeitou. E eu lembro que eu acordei com o olho, no dia que começou a acontecer isso, eu acordei com o olho todo ensanguentado, né? Não porque a córnea não é irrigada por sangue assim, mas porque o implante cortava a pálpebra do meu olho. Eu não conseguia abrir o olho. E aí eu fui no oftalmo e ele falou, cara, está tudo cortado a sua pálpebra por dentro. Porque era um vidro, né, que tinha dentro do meu olho. Era um cristal. E eu fui por 3 médicos, os mais tops de Ribeirão. Uma consulta só eu paguei R$700 em um deles. Paguei não, né? Pagaram para mim. Ainda Deus é tão bom que Ele arruma pessoas para nos abençoar. A pessoa falou, não, William, você não pode ficar cego. Vou te pagar na consulta, 600 ou 700, agora não me lembro se foi 600 ou 700. Mas foi os 6 ou 7, R$700, a consulta. Eu não tinha condições de pagar. E todos os 3 falou, William, você já está mais velho, né? O ceratocone, ele evolui até a adolescência e depois ele piora. Ele falou, mas como você pôs o anel, ele estabilizou o seu ceratocone. Mas você tirando agora, ele vai regredir tudo que ele tinha para regredir. E eu falei, meu Deus, liguei para a Fernanda e falei, misericórdia. E esse médico falou, William, a única coisa que a gente pode fazer por você é colocar você na fila de transplante de córnea. Eu falei, meu Deus, vou perder meus olhos verdes. Né? Mas não perde, né? O transplante de córnea é diferente, né? E eu falei, meu Deus do céu. Eu liguei para a pastora, para minha mãe. Ela falou, William, vou morar. Liguei para meu pai falou, misericórdia. Meu pai ainda vivo. Falou, misericórdia, você vai ficar cego. O que, que a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei. Mas eu vou confiar em Deus. E eu falei isso para a Fernanda. Falei, Fernanda, eu não sei. E eu lembrei daquele versículo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio em Deus. E todo mundo que eu ia, eu falava para a pessoa ficava triste. Poxa, você vai ficar cego. Eu falava, eu não. Isso daí quem falou foi o médico. E eu fiz a cirurgia, arranquei o implante. E o médico ele falou, William, é o seguinte, você já está na fila. Assim que você recuperar da visão, da cirurgia, você já vai estar apto para o transplante. Só que aí começou, né, aquele psicológico do transplante. Ó, pode ser que não dê certo, pode ser que rejeite, que não dê certo. E passa 1 bilhão de coisas na sua cabeça. E eu falei, eu esqueci o nome do médico, mas eu falei o nome dele, falei, doutor, não esquenta a cabeça não, cara. Faz a cirurgia. Se der certo ou não der, amém. E aí eu fiz a cirurgia no olho. E a cirurgia é muito rápida, é 10 minutos. Arranquei o implante todo quebrado de dentro do olho. E eu fui para casa. Só que crente, quando tem a certeza da vitória, ele sente, né? E eu com aquele troço no olho. E eu assim, né? Puxando o negócio. Falei, caramba, preciso ver. Preciso ver como que tá. E o olho, eu não sabia se estava abrindo, se estava fechado, se estava enxergando, se não estava. Aí eu puxei, eu vi tudo, eu comecei a ver uns meio embaçado. Falei, vou arrancar esse negócio. Eu tinha que ir no retorno da cirurgia 2 dias depois. Eu cheguei lá sem o tampão. Ele falou, rapaz, você tirou o tampão? Eu falei, tirei. Ele, por que você tirou? Porque eu estou enxergando. Ele, mas como assim? Vamos fazer os exames. Foi lá, um monte de exame. Fiquei o dia inteiro fazendo exame. Ele falou, William, eu vou te falar um negócio. E o cara assim, super inteligente. fez, a sua faculdade foi nos Estados Unidos, mestrado, pós-graduação, que não sei o que lá, que não sei o que lá, médico estuda 200 anos, né? Então imagina, ele ficou quase 20 anos fora do país estudando. E ele falou, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, meu Deus, ele vai falar o quê, Deus? É, porque o coração do homem é enganoso, né? O coração do homem, ele começa assim, você tem 3 dias para ficar cego. Tá fechando a cor. Ele falou, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você não precisa nem mais de óculos. Aí eu, quê? Rapaz, não sei o que é com ele. Falou desse jeito, foi muito... Eu não sei o que aconteceu, não sei o porquê, não tenho um porquê, mas em vez de piorar, melhorou sem o implante. Seu olho está 10 vezes melhor. Ele falou, quando você tinha um implante, você tinha 8 graus da visão, hoje você tem 1,5, que é comum, normal, qualquer um tem hoje 1,5 grau no olho. Ele falou assim, você não tem mais o ceratocone. Eu olhei assim, eu falei, eita Jesus, agora é a minha vez. E é isso. E eu lembro que eu estava sentado lá no banheiro, eu falei, Fernando, eu ouvi isso. E eu ri assim, ó. Falei, meu Deus, como Deus é fiel, né? As pessoas lutando por uma causa impossível e eu sou o milagre em vida. Você conhece alguém que teve ceratocone aí alguma vez? Já viu falar? Né? De tão raro que é raro, mas por aquilo que pareça é genético. Minha avó ficou cega dos 2 olhos porque na época não tinha estudo, achava que era estrabismo, sei lá, essas coisas aí, ia pôr no óculos, só que o óculos ia aumentando e ficou cega. E o diabo, ele é assim, né? Ele queria lançar maldição hereditária na minha vida. E eu falei, Satanás, maldição hereditária não. Não tem maldição. E Deus é tremendo, porque o médico, e o médico super conceituado, uma clínica totalmente luxuosa ali na Fiuza. Sabe, assim, você fica até com medo de sentar no sofá, porque pode de amassar o couro do sofá de tão chique. Me serviu uma garrafa d'água, a garrafa d'água custa R$58, a garrafa de água. Eu falei, meu Deus, que chique. Mas eu vim aqui para mostrar para ele que a medicina pode dizer não, mas Deus pode dizer sim. E do meu lado, no dia que eu fui fazer o retorno, tinha um homem que ele tinha ceratocone e ele tinha feito o transplante de córnea. E ele falando, você operou? Eu falei, operei, tirei, eu tinha um implante. Ele falou, rapaz, você conseguiu pôr um implante? Eu falei, consegui, mas vou ter que tirar. Ele, então, eu fiz a cirurgia de córnea, mas não está legal, no meu olho não está bem. E o diabo tentando fazer igual aqueles profetas queriam fazer com Eliseu, desestimular, fazer eu perder minha bênção. Porque a partir do momento que eu desacreditasse que Deus podia fazer o milagre, Satanás entraria na brecha. Então eu falo para você o seguinte, como chegou a vez de Eliseu, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Eu falo para você o seguinte, o mundo pode dizer o contrário, mas Deus fala, chegou a sua vez. Chegou. Pastor, mas o mundo está falando ao contrário. Chegou a sua vez. Ontem eu estava ouvindo isso de uma pessoa. Ela falou, ah, porque está cheio de problema o mundo, a gente não sabe. E eu quieto, sentado na cadeira ouvindo, estava bem bêbado, sabe? Bêbado só fala borracha. É igual, realmente ali a pessoa embriagada é a aparição do capeta, né? O diabo só fala borracha pra gente. Ele só fala coisa que não serve pra nada. E eu sentado, né, pra não desfazer do bêbado. E o bêbado, porque eu não sei o que lá. E aquele bafo, eu falo, quase minha vontade de falar Satanás. Mas eu, por educação, tinha que ficar quieto. Porque as coisas estão difíceis, né? A gente não sabe se vai estar empregado amanhã. E eu, Jesus. E eu estava lendo a Bíblia, por que eu falei isso? Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas Deus me mostrou algo, que o mundo pode dizer que não tem jeito. Mas Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então nós precisamos estar preparados, aptos, na posição certa. Pastor, qual é a posição certa? Sendo servo de Deus, servindo a Deus, fazendo a cultura do reino de Deus aqui na terra. Qual é a cultura do reino de Deus? Ser adoradores. A Bíblia fala que os anjos estão ao lado do Pai dizendo: Santo, 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 Santo. Os anjos não estão murmurando. Os anjos estão ao lado do Pai dizendo: Santo, 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 Santo. Então eu falo para você, talvez você murmurava, não murmura mais, porque chegou a sua vez. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.